Bom, sexta-feira, dia de Visto de Fora, o habitual espaço onde se debate a atualidade da semana, no olhar de dois jornalistas estrangeiros radicados em Portugal, a Begonha Inigas, o Olivier Bonamici, numa conversa moderada pelo jornalista Miguel Coelho. Muito bom dia.
Olá, Paulino, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora. Já os ouviram, temos aqui o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas, claro, apostos para o comentário de alguns dos principais temas desta semana. Mas antes de avançarmos, Begonha, Espanha também foi afastada do europeu de futebol, perdeu nos penaltis com Itália. Agora a curiosidade é esta: quem é que apoias, Inglaterra ou Itália?
Pois foi afastada, que pena. Mas olha, sinto-me orgullosa pela minha seleção, sinceramente. Mas tenho de dar a graça ao Olivier. Olivier no outro dia diz que iam passar a final a Itália e a Inglaterra.
Mas, Olivia sabe coisas.
Mas foi por pouco, foi por muito pouco.
Portugal também já perdeu com a Espanha por muito pouco.
Mas
agora Inglaterra ou Itália, diz lá.
Pois difícil também para mim, porque o meu coração é sempre um bocadinho também italiano. Eu gosto muito de Itália, da Itália, dos italianos. Mas precisamente como ganharam a Espanha, pois eu acho que vou apoiar assim aos ingleses. Enfim, não sei porquê.
E a tia Olivia nem pergunta, um francês com costela italiana não vai torcer pelos ingleses, certamente.
Certamente. Me chiamo Olivier Bonamici, mas sim, claro, vou torcer para a Itália. Mas eu acho que, se tivesse feito um pequeno prognóstico, e como eu acredito eu que muitas vezes as seleções que eu tenho em conta, marcado com a história, da mesma forma que o Portugal, quando ganhou o Europeu 2016, estava na altura de Portugal ganhar.
E às vezes com uma certa ajuda de alguns árbitros.
Eu acho que a Inglaterra, por tudo que deu o futebol e que não ganha nada desde 66 o Mundial, eu acho que eu tenho um conto marcado com a história no próximo domingo.
Mas parece-vos que são as melhores equipas do europeu as que chegam à final ou não será tanto assim, Begonha?
O futebol é um jogo, como eu digo sempre em casa, não é? Claro. Os meus filhos no outro dia ficavam muito tristes, não é? Depois de que Espanha não passou a final, eu dizia, o futebol tem uma parte de sorte, uma parte de, precisamente por isso tem essa magia, não é? Não é só bom futebol.
Bem, uma seleção que ainda há poucos anos foi campeã do mundo e bicampeã europeia, também não pode querer tudo
sim,
para si, não é?
Sim, mas neste caso perguntas quais é que são as melhores, sem dúvida a Inglaterra está na boa, Itália está na boa, mas acho que a Espanha e a Dinamarca, também gostei muito da Croácia, são seleções muito boas. Eu gostei da Dinamarca, muito, e da Espanha.
Para responder à tua pergunta, o que é muito curioso neste europeu é ver-se que o futebol cada vez mais é um desporto coletivo e esquecemos-nos disso. E a Espanha e a Itália são exemplos disso. Portanto, a Espanha já teve mil vezes seleções melhores do que esta. A Itália nem se fala. Ou seja, a Espanha também não tem uma grande estrela. A Itália também não tem. E no passado a Espanha tinha grandes estrelas, na altura o Xavi e o Iniesta. A Itália também, o tempo do Pirlo, Del Piero, tudo isso. Mas lá está. É a questão coletiva. E França e Portugal, neste caso, que ao nível individual, na minha opinião, têm jogadores melhores, mas não tiveram um coletivo.
E muito temos bem. Novas seleções, é dizer, com novos jogadores, muito novos, como é o caso do Pedri, em Espanha, com 18 anos. E então isso é a esperança do futebol. Como disse Olivier, a equipa é muito importante e as equipas mudam.
Vamos ver o que é que dá o futuro e, em particular, o que é que dá já no próximo domingo a final do Europeu. Mas vamos para já avançar para outras questões europeias de outra natureza. E recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E não há forma também de fugirmos da pandemia. A variante Delta continua a alastrar, depois do Reino Unido e de Portugal, começa a ser dominante noutros países europeus, incluindo em Espanha, Begonha, onde a incidência da Covid-19 está de novo a aumentar de forma alarmante e sobretudo entre os jovens, não é?
Sim, sem dúvida. Estamos, agora mesmo está 270 e tal por 100 mil habitantes.
Já é mais do que em Portugal.
Exatamente, 20 e tal mais, não é? De incidência do que em Portugal. Em Portugal está 254 ou 250.
Sim, é isso, é.
Mas está a subir. O preocupante de Espanha é que subiu em pouquíssimo tempo, porque em Portugal foi pouco a pouco, aos poucos, não é? Durante várias semanas, ao longo de várias semanas. Mas no caso de Espanha...
E o que é que explica isso?
Pois explica os ajuntamentos. O que explica isto é o que temos falado nas últimas semanas aqui. Os ajuntamentos não só da Palma de Mallorca, sino de todas as cidades espanholas, o descontrolo e também a despreocupação por parte de muitas pessoas e que a variante Delta contagia de tal maneira de tal maneira que se expanda rapidamente e entón os números comezan a crecer. E tamén há outra coisa que agora en todos os países, aliás non só en Portugal, estáse a testar moitísimo. Portanto, aparecen tamén moitos casos e moitos casos entre xovens que son os que máis se asuntan. Não?
Apesar de tudo, as hospitalizações continuam em sim. números muito inferiores àquilo que aconteceu noutras fases da pandemia.
Sim, em Espanha está a acontecer também. Ontem se detectaram tipo 7 mil e tal novos casos e a verdade é que houve 23, acho que foram mortes ontem em Espanha, não é? Em Portugal foram 9, então mais ou menos é algo parecido. E as UCIs começam também a estar um bocadinho mais cheias, mas também bastante baixo, algo parecido a Portugal. E... portanto, a vacinação dá resultado, porque a vacinação está um bocadinho mais à frente do que em Portugal, não é? Estamos a falar de 40 e tal por cento dos espanhóis já totalmente vacinados, saíram ontem os dados, e 56-57% com uma dose. Também está-se a avançar muitíssimo e a lutar contra o relógio na vacinação, como
e
está
em França,
acontecendo.
Olivier, como é que estão as coisas? Sendo que também a variante Delta está a levar a novo aumento de casos.
Sim, está. Neste momento o número de casos em França não é super elevado em relação à Espanha e Portugal. Portanto, a França ontem teve a volta de 4 mil casos, se não me engano, que é mais ou menos o número de Portugal com 6 vezes mais habitantes, mas é uma questão de tempo, porque é evidente que a França não está protegida contra a variante Delta e será este fim de semana que a variante Delta vai se tornar dominante em França. Agora, a questão aqui neste momento em França, já falámos aqui do debate que há sobre a vacina obrigatória para os profissionais de saúde, é um debate, uma decisão hoje vai ser tomada em breve, mas o novo debate em França que há neste momento, e vamos falar daqui a pouco sobre a questão portuguesa, tem a ver com a questão do passe sanitário, que não é de descartar esta tendência para ver o certificado digital apresentar um teste negativo ou a vacina, para não só o restaurante, como para só ir ao teatro, para ir ao cinema, ou seja, haver uma espécie de discriminação, por assim dizer, positiva, se podemos chamar isto assim, mas isto é uma nova tendência porque, afinal, os franceses, e não só, estão a se aperceber que isto é para ficar. E se nós queremos que a economia esteja aberta, será preciso tomar novas medidas.
Pode ser também uma forma para convencer alguns mais reticentes a deixarem-se vacinar.
Exato. Mas eu diria, só para concluir com o caso francês, o que é preocupante em França em relação à Espanha e Portugal, eu acho que Espanha e Portugal conseguiram algo que a França não conseguiu até a data, que é, em Espanha, viu por acaso os números ontem, com uma taxa de vacinação dos mais velhos super elevada. E em Portugal também. Portanto, as pessoas de mais de 70 anos, a campanha de vacinação em Espanha tem sido um sucesso, em Portugal também. Em França, o número é inferior. Isto é muito preocupante.
E para além da vacinação, Begonha, em Espanha, o que é que as autoridades tencionam fazer para travar esta nova vaga?
Pois olha, estão a acompanhar o que acontece em Portugal, porque xa varias vilas, por exemplo da Extremadura, que tiveran de fechar e que anunciaran o fecho durante os próximos días, non só ao fin de semana, non é? E o que nos chamamos cierre perimetral, é dizer, non se pode entrar ni sair, precisamente os cercos sanitarios, exactamente, sim. En Portugal, se diz así, precisamente pelo aumento de casos, non é? Está xa tamén a tensionar, eu penso que o que xa non sou en Portugal, de algún xeito, e o que estaba a dizer Olivier tamén, que vai ser o xeral de toda a Europa de aquí a nada, que exixir o certificado de vacinação para bastantes ocasiones, sí. Y después también estáse a anunciar xa novas restricciones até también falar do recoller obrigatorio en algunas cidades y comunidades autónomas como a Cataluña, que xa a determinadas comunidades autónomas que están a pedir y Castela y León se anunció que probablemente para a semana van a decretar precisamente este recoller obrigatorio en Castela y León a partir non das 11 da noite, sino da 1 da mañá y también están a tensionar algunas comunidades autónomas fechar o ocio nocturno do que falamos acá precisamente para evitar a expansão da pandemia.
O que é curioso é que neste momento com o Covid e as férias, que estamos na altura das férias, é que afinal as pessoas que estão prejudicadas nas férias neste momento são as pessoas que marcaram férias na altura em que as regiões, os países nos quais elas vão de férias estavam bem. E afinal, eu vou dar o exemplo da minha irmã que vai para a Catalunha, ela escolheu na altura, Catalunha, porque era uma das regiões da Europa onde havia menos casos. Resultado, hoje em dia, a situação é terrível. E, mas é verdade isto. E, aliás, podem reparar que, neste momento, o número de casos que onde é inferior na Europa tem a ver com a Europa de Leste e também a região dos Balcãs.
Sim, com exceção da Rússia, que também está numa situação preocupante.
E a região dos Balcãs, que é porque o pico deles foi atingido em abril-maio. Portanto, em função dos picos, depois ter uma leitura que é o teu pico, uma certa altura, e depois, claro, tens casos
mais baixos. Mas por isso, longo prazo.
Por isso as férias, acho que quase todos os europeus estamos a marcar quase algo incrível que não acontecia quando começou a pandemia, não é? É precisamente marcar quase de um dia para outro, porque tu podes marcar como a irmã de Oliveira um mês, não é? A Catalunha estava muito bem, mas um mês depois está muito mal, e o país que agora está bem, depois, duas semanas depois, está pior.
O que eu vos digo é Deus nos livre de um confinamento em agosto. Isto para milhares de portugueses, ou mesmo milhões, por exemplo, seria um desastre.
Não sei, isto é uma loucura.
Por falar realmente em férias, Olivier, o governo francês desaconselhou esta semana férias em Portugal e Espanha.
Se desaconselhou, bom, isto é uma medida, pronto, eu diria que não me chocou nada, quer dizer, a partir do momento em que tu tens países onde há mais casos, é normal dizer desaconselhar, não proibiam, portanto é uma diferença, não é? E depois, bom, gostei quando eles disseram, que, às vezes podemos pensar que às vezes é uma questão económica, mas eu gostei depois quando eles foram dizer desaconselhamos e aconselhamos as pessoas a ficarem em França ou de irem para outros países. E esta segunda parte agradou-me, que era uma forma de dizer, para não é só ficar em França, ou seja, há países também que dão, eventualmente...
Não era uma perspectiva egoísta.
É, exatamente, pronto. O facto, esta segunda parte do discurso é isso. Agora, não me chocou...
Mas foi difícil, precisamente na Espanha, fizeram-se inúmeras reportagens na zona da Catalunha, onde Armando Olivier tinha reservado para ir de férias, a zona do Empordà, do Alto Empordà, a zona da província de Girona, que é belíssima, e precisamente depois dessas declarações do secretário de Estado francês de turismo, dessas declarações, dizem, uma hora depois estavam-se a fazer reportagem e a ligarem as pessoas, os hotéis, os franceses, a cancelar as reservas e as casas de turismo de habitação. Portanto, este tipo de declarações têm umas consequências imediatas, praticamente.
Sim, vimos bem o que aconteceu com o Reino Unido aqui.
Exatamente, em todo lado. Por isso, os franceses agora dicen isto, mas se callar de aquí a un mes somos os españoles e os portugueses que dicemos, olha, non aconsellamos ir a França.
Aliás, o governo português disse que compreendia, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, que compreendia a posição francesa. Já o Reino Unido, em contrapartida, parece cada vez menos preocupado com a pandemia, não é? Apesar de estar a registar o maior número de casos dos últimos meses, Boris Johnson anunciou a intenção de levantar a maior parte das restrições sanitárias já a partir do próximo dia 19, incluindo com o fim do uso da máscara. Olivia, não poderá ser uma experiência arriscada?
É arriscada, claro que é. Aliás, é uma medida que não faz a unanimidade na Inglaterra. Agora, dá-se a sensação que Boris Johnson está preparado para o risco do número de casos. Isto é óbvio, a Inglaterra já anda na casa dos 30 mil por dia, já falo de 100 mil casos por dia durante o verão, que é uma loucura absoluta, e de facto se eles fazem isto é que eu acho que eles querem arriscar por causa da economia, mas depois eu acho, vamos já ver o que acontece no outono após disto. Até a questão é ver se não é arriscar agora para eventualmente haver mais restrições à saída do verão.
Eu acho que é demasiado risco, demasiado arriscado, porque, sem dúvida, está previsado de 100 mil casos daqui a nada, não é? No Reino Unido é demasiado, não é?
Ainda que o Reino Unido tenha uma elevadíssima percentagem de vacinados.
Sim, sabemos. Mas, e depois, é uma confusão total. Estávamos a ver todos as pessoas que vimos o jogo do outro dia da semifinal.
Sim, com o estádio cheio, sem máscaras.
Exatamente. É dizer, é uma sensação. É dizer, não se a controlar na Espanha, em Portugal, en determinados países a controlar, que non pode o público nos estadios estarse a controlar, non se pode asistir, e estamos a ver as persoas a se abrazaren sin máscara, e então é unha confusão total. Eu acho que é demasiado arriscado, como acabo de dizer. Pode sair mal, porque esta variante Delta ainda non a temos totalmente controlada, ou as novas variantes que poderán surgir. Portanto, neste caso, eu não concordo com o Boris.
Mas é uma experiência que certamente toda a gente vai acompanhar com grande expectativa, mesmo fora do Reino Unido, para saber como é que vai resultar.
Para saber o que não se deve fazer ou o que se deve
nos pode aguardar daqui a algum tempo. Muito bem, eu quero continuar a falar convosco da pandemia, nomeadamente sobre as medidas que antecedentemente foram anunciadas ontem pelo governo português, mas deixem-me só lembrar uma vez mais que este programa, o Visto de Fora, é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
No caso de Portugal, o governo decidiu acabar com as restrições à circulação de e para a área metropolitana de Lisboa aos fins de semana. Como todos nos recordamos, nas últimas semanas tem vigorado essa proibição de entrar e sair da área metropolitana de Lisboa. Acham que faz sentido acabar agora com esta medida? Será de alguma forma o reconhecimento de que ela não funcionou, Olivier?
É o reconhecimento que já não vale a pena. A partir do momento que, aliás, o próprio governo disse isto, a partir do momento que o vírus da variante delta está espalhado no território todo, já não faz sentido nenhum.
O que seria mais ou menos inevitável.
É, exatamente, já não faz sentido nenhum. O que é que marcou ontem foram algumas medidas que admito que têm dificuldades em entender.
A questão dos testes para os restaurantes e hotéis.
Não, mas isto, eu já há bastante tempo que eu anunciei isto aqui, para mim não é uma surpresa isto, e vai ser o caminho cada vez mais. Para mim isto não foi a surpresa. O problema ali que me incomoda é a partir do momento em que a vacinação não está disponível para toda a gente, ou seja, a pessoa que ainda tem que esperar, não é? Isto tens automaticamente que dar a gratuidade dos testes. A mim parece evidente. Não pode haver uma discriminação a partir do momento em que nem toda a gente pode ter acesso à vacinação. Ora, por exemplo, tu vais dizer a uma pessoa: ok, tu podes ser vacinado, tu recusaste. Então, neste caso, tens que pagar um teste PCR, meu caro amigo. Isto não me choca. Agora, o que é que me choca é que quando tu não tiveste a segunda dose ou nem tiveste ainda a primeira, tu vão-te fechar o restaurante e tens que pagar 7 euros para o autoteste. Portanto, isto é uma discriminação terrível em relação a alguma parte da população e, por isso, não gostei desta medida.
E tu, Begoña, compreendeste estas medidas?
Para mim, para começar, como jornalista, eu acompanhei e tive de noticiar para a Voz de Galicia e para a cadena COPE, não é? E então é difícil porque inicialmente, como já aconteceu aos jornalistas portugueses, parecia uma coisa, depois houve certas confusões até não saber, não ter toda a informação depois das perguntas que se lhe fizeram à ministra Mariana Vieira da Silva, não é? É uma confusão total para todos os cidadãos, também para os jornalistas, não é? E depois, eu posso até perceber, penso que Portugal aquí vai pela frente en relación a outros países e como xa adiantei a minutos, penso que España non demorará en facer algo parecido e se callar a França ou o resto dos países, mas estas coisas, como acaba de dizer Olivier, se teñen de facer ben. E é verdade, precisamente unha das discusións que houve na Cimeira do Porto quando se aprobou o do certificado verde digital na Europa a partir de 1 de xullo, foi precisamente e as diferenzas entre os países porque moitos querían a gratuidade dos testes, precisamente, paralelamente a se aprobaren os certificados para as persoas que non tiveran ou que demoraran en ter o tal certificado. Sim. E outros países como a España, precisamente, non sentía que tiña vontade de pagar.
Mas,
digamos,
no caso português,
cidadãos.
Só para recordar, o governo comparticipa até 4 testes realizados nas farmácias, por exemplo, por
mas
mês.
Mas acontece uma coisa.
Até 10 euros.
Sim, isso está bem.
Os autotestes, sim, têm de ser comprados.
Mas eu tenho entrevistado a varias persoas, não é? Precisamente com isto, e todos temos visto as farmácias como estão nos nossos bairros, não é? Que há uma confusão total, as pessoas às vezes demoram em encontrar essa cita, não é? Para se vacinar. Então é uma confusão total porque todas as pessoas quase se querem vacinar no mesmo momento. Agora estamos na metade ou antes das férias, do período mais alto das férias, e então há muita confusão com este tema. E para mim, sobretudo, há confusão nas pessoas. Ponhamos no caso, qualquer pessoa, uma família tipo portuguesa, que depois de ouvir ontem estas novas medidas do governo, diz: ah, eu este fim de semana, vamos ver, está bem, em Lisboa, por exemplo, ou em Almada, onde mora o Olivier, queremos ir a sentar, está bem, podemos ir sentar, porque agora fecham às 10:30 da noite. Mas uma família tipo, como por exemplo, como me acontece a mim, com uma criança menor de 12 anos, mas um adolescente maior de 12
mas
anos.
Mas em qualquer caso poderão jantar na esplanada, atenção, é só para o acesso ao interior do restaurante que é obrigatório o teste.
Claro, mas se pelo que sexa, queres ir a un restaurante do que gostas que non ten esplanada, porque há restaurantes que ainda non ten esplanada.
Então, certo, são então, muitas contingências, mas também tascas, muitas delas colocadas pela própria pandemia,
mas,
temos
claro, mas as tascas, os restaurantes, imaginemos, os donos das tascas das que gostamos tanto, Olivier e eu, que às vezes teñen esplanadas pequenas, não é? Então, claro. Que vai estar a viciar as pessoas, e que eu estou a imaginar a determinadas pessoas que conheço, donos de restaurantes e de tascas, a dizer, a chegar as pessoas, está bem, mostras, no meu caso, certificado de vacinação, o meu marido também, e então, o pequeno, é verdade, o pequeno é menor, mas então, este adolescente, então, levas o autoteste e fazes na hora. E ele controla, é difícil.
Parece-te execuível, Olivier, fazer o autoteste antes de entrar no restaurante ou no hotel? Já para não falar da fiabilidade, não é?
Exatamente.
Sim, que são medidas bastante estranhas. E sobretudo, não para mim, não é como referi a questão do facto de ser pago os autotestes e vamos ver como é que isto funciona, porque é para mim um golpe terrível para os hotéis e os restaurantes. Mas o que é que eu achei interessante ontem...
No caso dos restaurantes, permite fazer uma coisa que até aqui não podiam fazer, que é funcionar aos fins de semana a partir das 3:30, não é?
Claro.
Teriam de encerrar às 3:30.
Mas é por aí que isto é o caminho futuro. E, aliás, há uma sondagem que eu li hoje no jornal francês, que diz o seguinte: 60% dos franceses são favoráveis a mais restrições para as pessoas não vacinadas. E preparem-se, porque tenho certeza que este número, e não só em França, em Espanha, enfim, na Europa toda, vai aumentar. Ou seja, daqui a pouco vamos ter uma situação seguinte, que é, vamos ter uma situação onde vai haver cada vez mais pessoas vacinadas, não é? E, no entanto, não vamos chegar à imunidade.
Bate na Madeira, longe disso, não queremos isso.
Exato. E o que vai acontecer é que, como não vai haver imunidade, vai haver cada vez mais pessoas vacinadas que vão dizer, mas espera aí, eu fiz tudo isto para isso, e a economia vai estar ainda não vai continuar a funcionar por causa disto. E lá pode haver algo que já algumas pessoas na Europa chamam a fratura vacinal. Ou seja, a fratura entre quem já está vacinada...
Diferença.
E quem... Exatamente. Sim, uma fratura e até raiva.
Sim, sim.
Eu acho que vai haver raiva.
Sobre isso, Olivier, já falamos... Não sei se te lembras, mas quando há meses se começou a falar do certificado de vacinação, falamos sobre essa diferença que se estabeleceria.
Mas a tendência clara agora é que a perspectiva seja de que em breve toda a gente praticamente seja vacinada ou não.
Mas
hoje em dia muitas dessas
dúvidas
acabaram por ir por terra.
Diz uma coisa interessante. Não vamos chegar a esa inmunidade de grupo como nos estaban a vender tan cedo, porque non vamos chegar, ainda que estesamos a avanzar moito nos nosos países coa vacinação, e depois non sabemos o que máis chegará, porque se esta pandemia nos ensina unha coisa, é que depois chegarán outras variantes. Então, vamos ver, vamos un día de cada vez.
Pensamento positivo.
Mas eu considero unha coisa que para mí o principal problema é agora que isto, por exemplo, destes testes, a existencia destes testes, se non se tiver o certificado de vacinação, nos restaurantes e nos alojamentos locais, non só os hotéis, de todo Portugal, e que deixa a responsabilidade nessas pessoas, os donos dos pequenos
hotéis. Vamos ver como é que vai funcionar já
a
partir de amanhã. Eu quero ouvi-los também sobre outro tema, e o nosso tempo está a ficar curto, que é a detenção de Luís Filipe Vieira, não é? Um dos acontecimentos da semana. O presidente do Benfica foi detido no âmbito da chamada Operação Cartão Vermelho. Ele e outros três arguidos suspeitos de crimes financeiros com prejuízo para a banca e para o Estado. Este caso está a ter algum eco nos vossos países, Olivier?
Sim, tem algum eco, porque estamos a falar do presidente do Benfica, e, portanto, que é um clube que tem uma grande visibilidade a nível internacional, e de uma certa forma, digo-te uma coisa, eu trabalho aqui há mais de 20 anos, como costumo dizer, é com alerta CMTV, não é? Que é a CMTV que faz sempre alertas, mas neste caso, alerta, buscas, é algo que eu vejo há 20 e tal anos no futebol em Portugal.
Sim.
Há 20 anos que eu vejo isto.
Sim.
E 20 anos, que é uma loucura.
No futebol e na justiça em geral.
Sim, mas neste caso falamos da questão do futebol. É uma loucura. Buscas e não sei o quê, não sei o que mais, e alegada burla, alegada fraude, alegada não sei o quê. Não deixa de ser uma grande surpresa tudo isto, não é? Visto de fora. Lá está, não é uma grande surpresa.
Para mim não é uma grande surpresa, e Olivier deu precisamente a clave neste caso, e é que alegados, desde há 20 anos, estamos habituados a ouvir este tipo de coisas. Depois,
parece-me que há mais de 20 anos, confesso.
Sim, mas eu moro cá há 17, não é? E então estou xa super habituada e depois que nos últimos tempos, é verdade, de tensões muito mediáticas, alegadas...
Mas chegadas a julgamentos e condenações...
Aí, aí queria chegar. E então, não, ninguém chega... Agora, por fim, está a ser julgado o Ricardo
Luís
Salgado.
Vieira. Ah, sim, sim.
Luís Filipe Vieira, a ver que acontece com ele, não é? E depois temos o Joe Berardo também. Portanto, todo
e será só coincidência ou é sinal que alguma coisa está a mudar
sinal,
na justiça portuguesa?
É sinal que alguma coisa se quer mudar na justiça portuguesa por parte de alguns juízes, mas ainda o sistema de impunidade non deixa de tudo, porque há determinadas pessoas que están lá a presionar para que isto non avance. Mas realmente pode ser un sinal e esperemos, por favor, que isto non fique só en sarillos, como nos dicemos en español, non é? En sarillos, en que fique só en o ruido de tensao que acontece, alegada, suspeita de... E só nisto, não é?
Sim, e teve interesse em Espanha este caso?
Pois não demasiado, porque aconteceu a detenção do Luís Filipe Vieira, aconteceu mesmo o dia que jogava Espanha, não é? Na semifinal, é verdade, e depois da tristeza. Portanto, não teve, se calhar, a força informativa que deveria ter tido se isto fosse uma semana antes.
Mas deixa-me só uma coisa que é curiosa em Portugal, pode ser um clichê, mas eu sinto isto muito em Portugal, que é como o futebol, como sabemos, em Portugal, mexe muito mais com a questão desportiva, mexe com a sociedade portuguesa em geral. E vê-se que, mesmo em relação ao Futebol X, houve por parte da própria comunicação social, eu não diria um silêncio, mas eu diria que não se investigou a 100% tudo o que estava dentro do Futebol X, que é o porquê, na minha opinião. É que, quando tu trabalhas na comunicação social em Portugal, sobretudo quando estás ligado ao desporto, quando tu vais procurar um pouco mais de informação, já é um problema depois, que é chamar depois, e depois, se tu começas a investigar, como é que tu depois vais informar as pessoas, porque as portas de clubes ou de informações, elas fecham-se. E não ter acesso em Portugal a informações sobre os grandes clubes, por exemplo, ou com grandes estrelas, é muito complicado para um jornalista desportivo. Este tema é raramente falado.
Sim, vamos avançar porque teria ainda muito para dizer certamente o Olivier e a Begonha sobre este caso Luís Filipe Vieira, mas a próxima semana certamente ainda haverá ecos daquilo que aconteça nas próximas horas nos interrogatórios e temos de avançar porque há lugar ainda ao Índice de Tugalidade, que é um espaço sempre aguardado todas as semanas.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Um espaço que não pode faltar porque é o momento em que pomos à prova os conhecimentos do Olivier e da Begonha sobre a língua portuguesa e esta semana queremos saber o significado de uma expressão que tem justamente muito a ver com as notícias dos últimos dias. O que será, Begonha, Olivier, pregar um calote?
Pregar um calote.
Pregar um calote.
Pregar um susto.
Não, nunca ouviram a expressão?
Não.
Em Portugal nunca ouviram esta expressão?
Não, não, não. Calma.
Pregar um calote é roubar algo assim, fazer uma pequena...
Não. Quase.
Pregar um
tirar calote. Algo assim que não corresponde à pessoa.
Roubar o dinheiro. Tirar roubar dinheiro.
Aparentado. É não pagar uma dívida. É não pagar... Pregar um calote é não pagar uma dívida.
O que fizeram o Joe Berardo. Lá está. E o Luís Filipe Vieira.
Não se sabe se fizeram. São suspeitos.
Alegadamente.
De fizeram. Pagar calotes milionários à banca, de facto.
Alegadamente.
De pregar calotes milionários.
Alegadamente.
Já ficam também com mais esta expressão para utilizar. Quem sabe se a propósito destes processos que têm vindo a público de forma tão mediática. Pregar um calote, não se esqueçam.
Índice.
Okay.
Mas não preguem nenhum.
De Tugalidade.
Antes de fecharmos, ainda o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao teu negativo, Begonha.
O negativo tem a ver com o que eu disse há um momentinho, não é? Eu acho que mais uma responsabilidade, mais um peso incrível agora com estas novas medidas e restrições aprovadas pelo governo de Portugal ontem para os donos dos restaurantes e dos hotéis. Eu envio desde cá um beijinho muito grande, muita força, muita coragem a todas as pessoas do setor turístico de Portugal, a todas essas pessoas que eu adoro das tabernas, das tascas, dos restaurantes de todo o país que tanto conheço e que tanto gosto, e dos pequenos hotéis, alojamentos locais. Nem quero imaginar como é que están neste momento a pensar e a ligar e a perguntar como é que teñen de facer para tentar lidar lidar cos hóspedes ou cos clientes que seguen a partir de hoxe para os hotéis e a partir de amañá nos restaurantes. Non sei, non gostaría ou non gostaba de ficar no seu lugar neste momento.
O teu negativo, Olivier?
Lá por causa das medidas anunciadas ontem pelo governo, vou ter que reorganizar um pouco as minhas férias e quando estava a pensar nisto ontem à noite, eu pensei, e será o meu negativo da semana, eu pensei numa coisa mais global e geral, que é, estamos num verão, este verão, numa situação ainda pior, em geral, do que no ano passado. Sim. E quando tu pensas nisso, é terrível, porque houve altura, anos da variante inglesa aparecer à volta do Natal, onde já estávamos a pensar, ok, o fim do túnel, não é? E afinal, estamos a ver, uau, um ano depois... Não é? E tivemos um verão mais suave, afinal, no ano passado, do que vamos ter este.
E isto, mas agora mim... temos as vacinas e é nisso que temos de acreditar.
Temos que acreditar mesmo assim, tens razão.
É porque verdade. Temos de ser positivos, vamos ao teu, Begonha.
Exatamente, e como temos de acreditar, vamos dar a volta a isto. E então vamos tentar apostar precisamente pelos locais e os pequenos hotéis ou alojamentos locais dos que gostamos. Eu descubrí, nesta semana estive 24 horas no interior Algarvío. Maravilloso, no eso costa Algarve.
En que sitio?
Estive en unha quinta que se chama Murgado do Quintao, ao pé de Silves, que eu adoro Silves, no Algarve. Que maravilloso. E que descubrí que no Algarve encontrase as dúas castas máis antigas de viño en Portugal. Descubrí unha casta de viño, saben que eu adoro viño, non é? E bom viño, que se chama Negra Mole. Algúns dos nosos ouvintes coñecerán con certeza. E estamos a falar de moito bom viño, estamos a falar de quintas centenarias que están a apostar pelo turismo, pelo bom viño. E por
boa laranja, en Silva. Excelente laranja.
E por que non ir ao Algarve e ficar no interior do Algarve, por exemplo, estas ferias? É dizer, temos tamén de apostar pelo que é bom, pelo que é português, e non só, por exemplo, no interior do centro de Portugal ou do norte, tamén do Algarve.
Ótima sugestão, Begonha. O teu positivo, Olivier?
Um positivo é que eu ri muito ontem, quando, após o trabalho, fui dar um salto à praia, e ri-me imenso porque quando cheguei no café, bebi um café e o homem vira-se para mim e diz assim: "Hello, what do you want?" E assim, mas caramba, pô, ok, tudo bem. Mas depois, quando fui pagar, não é, no parque, e vou colocar o bilhete, o cartão multibanco, e o homem diz assim: "Hello, it's 1 euro. E não acredito. Depois eu virei para um amigo que estava: "Mas o que é que eu tenho que fazer para ter uma cara de português?"
Ou seja, o que não, tens, não tens, tens cara.
Até tem uma ligeira barriga.
Não tens cara de português.
Tem uma ligeira barriga.
Tens 1,90m, homem.
Eu não estou a perceber.
Nem tens sotaque, nem tens cara de português.
Quando fala comigo em inglês, tu não imagina. Porque deve estar escrito.
Mais 15 anos por cá e ficas igualzinho.
Olivier, eu estou super integrado.
Eu também.
E como feijoada para o pequeno almoço.
Mas nós vamos ser sempre.
Por dentro és um grande português, Olivier, isso é que interessa.
Estamos
no final, mais um visto de fora. Vamos acabar. Um abraço aos dois, Olivier, Begonha. Voltamos a juntar-nos na próxima sexta-feira para conversar aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Um abraço a todos, bom fim de semana.
Bom fim de semana.